こんにちは、皆さん。元気ですか？クリスチャンです。よろしくお願いします。Tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma aula de Irakuraku Bunpo. Nesta aula de hoje, eu já quero lhe propor um desafio que pode ter bastante a ver aí com a sua realidade. Como você diria em Nihongo, este anime foi muito ruim. Dá para dizer ele foi bom, alguma coisa do tipo. A gente também vai aprender a falar isso aqui, mas eu quero essa frase. Este anime foi muito ruim, ou não foi nem um pouco bom, que é como a gente vai ver aqui. Se você não souber, fique tranquilo, fique tranquila. Como sempre, esta frase vai aparecer aqui. A gente vai aprender a falar não apenas isso, mas outras frases que usam descrição de coisas no presente, no passado, no afirmativo e no negativo. Então, sem muitas demoras, já quero seguir para a nossa próxima etapa, a ponte, e nós vamos ver frase a frase sobre tudo isso. Frase 1 diz o seguinte: この犬大きいですね。Este cachorro é grande, né? Vou pegar essa frase, vou colocar aqui no quadro e vamos ver parte por parte. Nessa frase, a gente não tem tantas novidades assim. Grande parte do que está aqui você já viu em outros momentos. No começo, a gente tem この犬, este cachorro. Normalmente, a gente esperaria uma partícula ali, geralmente ga ou wa. この犬は大きいですね。Este cachorro é grande, porque eu estou falando dele. Ou この犬が大きいですね? Também pode ser marcando o sujeito da frase. Aqui a gente está usando partícula nenhuma. Estamos colocando uma vírgula para indicar uma pequena pausa. Isso é comum no japonês falado, porque você tira uma partícula. Você tira uma coisa a mais, a linguagem fica mais fluida, mais, ela vai mais assim, coloquial. Mais, sabe, solta. E depende do que você está falando, com quem você está falando, às vezes isso é bastante interessante. Então é comum a gente tirar essas partículas wa, ga, para dizer do que a gente está falando, se for bastante óbvio. No caso dessa frase, isso está acontecendo. Isso vai aparecer em muitas outras frases também aqui desta aula, tá bom? Então esta explicação de agora vai aparecer em outros momentos, um pouquinho menor, porque já estou falando agora. Kono inu, este cachorro, estou falando dele. Oki desu ne, oki desu ne. Nosso foco aqui é esta palavra oki. Oki quer dizer grande. E é um adjetivo. E no Nihongo, os adjetivos funcionam de uma maneira muito particular e diferente do português em grande parte. Aqui, a gente não sente tanto essa diferença, porque meio que cada coisa está no seu lugar. Oki, grande, a gente tem o des, que corresponde mais ou menos ao nosso verbo ser. Então, oki des é grande. Sempre a ordem trocada. E o né do final, como você também já conhece, é aquele né de para confirmar. É grande, não é? O que você acha? Eu acho que você acha a mesma coisa que eu, mas estou aqui só confirmando com você. É um né muito parecido com o português. Então, nessa primeira frase, não temos tantas novidades assim. Kono inu, este cachorro, oki desu, né? É grande, né? E o grande é a palavra que eu quero chamar a atenção. É o adjetivo. E vão aparecer vários aqui nessa aula. E a gente vai aprender a mudar um pouco esses adjetivos dependendo do que a gente quer falar, tá bom? Então, nesta parte inicial, nessas quatro frases iniciais, a gente não vai ter muitas inovações gramaticais. Vão aparecer alguns adjetivos, né? Palavras que são usadas para descrever, para dar uma característica, porque depois a gente vai trabalhar um pouco mais profundamente com esses adjetivos. Aí sim as novidades começam a aparecer, tá bom? Então, nesse começo, tudo parece bastante tranquilo e é isso mesmo. É para ser tranquilo, a gente está revendo algumas palavras e expandindo o nosso vocabulário, tá bom? Vamos então seguir para a nossa frase 2. Frase 2 diz assim: Kori wa tsumetai desu. Que significa o gelo é gelado. Meio redundante, né? Japonês é redundante, é assim mesmo. Vou colocar a frase e a gente fala sobre ela. Bom, nessa frase a gente tem uma estrutura muito simples também e parecida com a anterior. Aqui a partícula wa aparece escrita. Kori wa tsumetai desu. O gelo é gelado. Se a gente quisesse transformar essa frase numa um pouco mais informal, um pouco mais coloquial, do dia a dia, mais solta, você poderia tirar esse wa e falar Kori tsumetai desu. O gelo é gelado. Apesar de que nessa eu acho que faz mais sentido deixar esse wa aí mesmo, soa mais natural, mesmo numa frase assim informal do dia a dia, coloquial. Note que esse kori, a primeira palavra, significa gelo, ela se escreve com O. Ko. O prolongamento é feito com outro O. Isso é uma exceção. Normalmente, o prolongamento é feito com outro U. Não é isso que você aprendeu já no hiragana e no katakana? O prolongamento das vogais. Aqui, kori se escreve ko-o-ri. Gelo. Se você escrever kouri, não dá certo. Não é assim que se escreve. A pronúncia poderia ser a mesma, mas ela está errada. Porque é assim que a língua ficou. Ela se construiu dessa forma. Esta palavra se escreve com O, kouri, e não kouri. É uma exceçãozinha, tem pouquíssimas dessas no Nihongo. Então essa é uma delas, tá bom? Kouri, gelo. E temos depois o adjetivo tsumetai. Tsumetai, que quer dizer gelado. Agora, uma informação importante sobre este adjetivo tsumetai é que ele só pode ser usado para coisas geladas ao toque. Se você toca e é gelado. Então, gelo pode ser usado tsumetai? Pode. Gelo, água, sorvete, qualquer coisa que você encosta e é gelado. Tem um cano passando, você encostou, tsumetai desu. Está gelado. Quando é que isso não pode ser usado? Para o tempo, para o clima. Tipo, tá frio, tá gelado, o ar tá gelado. Como é que tá o dia hoje? Ah, hoje está gelado. Aí você não usa tsumetai. Tsumetai não é usado para tempo ou para clima. É apenas para gelado ao toque, que você encosta e fica gelado. A palavra para frio ou gelado em relação a clima, tempo, ela é diferente, mas ela vai aparecer aqui no nosso material, na nossa aula de hoje, e aí quando ela chegar eu falo sobre isso, tá bom? Mas não se esqueça que tsumetai só pode ser frio ou gelado para toque, coisas que você encosta. O tempo está frio, o tempo está gelado, isso não é usado com tsumetai, tá bom? Vamos seguir para a nossa frase 3, então? Ela diz o seguinte. Johnny Depp wa kakkoii desu. O Johnny Depp é estiloso. Vou colocar a frase aqui e a gente fala sobre ela. Nessa frase, eu quero chamar a atenção novamente para o adjetivo. Ele vem lá no final. Kakkoii. Kakkoii. Que está traduzido aqui como estiloso. Essa palavra kakkoii, ela pode ser usada geralmente quando você quer elogiar a aparência de algum homem. Você pode falar isso sendo homem ou mulher que soa naturalmente, certo? Não é exatamente bonito, mas pode ser usado também para bonito. Mas quando a pessoa está bonita, arrumada, com estilo assim e tal, tipo, nossa, que legal, que maneiro e tal, aí você pode usar esse kakkoii. É com essa ideia de ser mais estiloso do que falar que é belo ou que é bonito, aí você usaria outra palavra, tá bom? É uma palavra muito interessante, ela não é só jovial, ela é também, mas pessoas de todas as idades usam. E você pode ouvir bastante quando você vai se referir principalmente a alguém do sexo masculino. E a primeira parte é Johnny Depp. É o nome de uma pessoa, de um famoso, né? Você já parou para pensar como é que ficam os nomes dos famosos transformados em japonês? No caso, são escritos em katakana. A pronúncia vai mudar um pouquinho aqui e ali. E às vezes a gente pode nem reconhecer se você não olhar. Então é interessante às vezes fazer isso, pesquisar. Ah, como será que fala o nome de fulano de tal, ou do filme tal, ou do país tal, da cidade tal, porque às vezes pega o nome, transforma em katakana e a pronúncia muda completamente. Johnny Depp não muda tanto assim. A gente tem uma correspondência bem parecida entre Johnny Depp e Johnny Depp. Fica bem parecido, tá bom? Então, estamos falando sobre o Johnny Depp, por isso a partícula wa. Johnny Depp wa. O que eu tô falando dele? Ele é estiloso. Kakkoii desu. E aí temos o adjetivo kakkoii. Estiloso. Tá bom? Frase simples, como eu falei, vamos já seguir direto para a frase 4, para a gente terminar essa parte inicial que não tem tanta novidade assim. Vamos lá, frase 4 diz assim para a gente. Tenki ga ii desu kara, sampo shimashou. E significa, como o tempo está bom, vamos passear. Vou colocar a frase e a gente fala sobre ela. Vamos olhar primeiro só para a parte final. A última parte da frase, que está na linha de baixo aqui no nosso quadro, ela se diz, sampo shimashou, sampo shimashou. Significa, vamos passear. O verbo é sampo shimasu, que é passear. Quando você muda o mas para macho, você está convidando alguém para fazer algo. Vamos fazer tal coisa? É um convite. Bora lá, vamos fazer juntos. Sampo shimashou, vamos passear. Mas como é que a pessoa decidiu que ela vai passear? Aí é a primeira frase, ela é uma explicação. Tenki ga ii desu kara. Tenki ga ii desu kara. Vamos tirar o kara primeiro. Vamos ver apenas o tenki ga ii desu. Tenki ga ii desu. A palavrinha tenki significa tempo, mas o tempo, o clima, o tempo meteorológico, não o tempo de relógio, o tempo cronométrico, tá? É o tempo, como é que tá o ambiente, como é que tá o sol, o céu, tudo isso. Isso é tenki. E japonês gosta muito de falar sobre tenki, que é esse tempo. No caso, o tempo está bom. E esta palavrinha que aparece como bom é um adjetivo ii. Ii. É um adjetivo extremamente frequente e comum no japonês. Aqui ele está traduzido por bom. Mas ele pode ser bom, legal, massa, ok, certo, correto. Pense assim, coisas positivas. Tudo isso é i. Aqui ele está como bom. Na frase anterior, na frase 3, a gente tem o adjetivo kakoi. Kakoi. Esse i do final é este mesmo i que está aqui. Esse kako é como se fosse aparência. É como se fosse assim, kakoi, aparência boa, aparência legal, aparência massa. E aí forma um adjetivo que quer dizer uma coisa um pouquinho diferente, porque pode ser estiloso, bonito e tudo mais. E vai aparecer muito, é um adjetivo extremamente especial. Dessas 4 frases que apareceram, se eu pudesse escolher uma coisa para ser a mais importante para você levar a partir de agora, é este adjetivo, e. Ele é usado em expressões, é usado em algumas construções gramaticais, é usado em tudo quanto é canto, para muita coisa. Então, leve muito bem guardadinho aí no seu coração esse adjetivo i. Ele vai aparecer mais vezes aqui durante a nossa aula, até porque ele tem algumas particularidades que só ele tem, tá bom? E estamos falando o tempo, está bom? Tenki ga ii desu. Mas também tem um kara no final. Esse kara é de explicação. Tenki ga ii desu kara, já que o tempo está bom. Como o tempo está bom? Por que o tempo está bom? Vamos passear. Aí sim vem a explicação de por que a pessoa está oferecendo para passear. Porque o tempo está bom. Se não tivesse, era um pouco mais complicado, não é? Bom, terminamos essa parte inicial. Falamos sobre os adjetivos de maneira geral. Agora eu vou começar a mostrar para você algumas mudanças que o adjetivo sofre. Algumas mudanças que ele passa para a gente falar negativo, passado. Porque não é como no português que você coloca a palavrinha não, por exemplo. Eu quero começar já falando sobre a forma negativa. No português, quando você vai fazer uma forma negativa, por exemplo, vamos pegar a frase 2, o gelo é gelado. Se eu quisesse dizer, por algum motivo muito estranho, o gelo não é gelado, basta colocar a palavrinha não ali. Em Nihongo, não é assim que funciona. Para você formar o negativo de uma frase que tem adjetivo, você não coloca a palavrinha não, porque nem tem essa palavrinha no Nihongo assim para colocar no meio da frase. O que a gente faz é, a gente muda o próprio adjetivo. É ele que muda. Ele se flexiona e passa a ficar negativo. A gente não tinha isso com verbo. Verbos terminados em mas, você mudava para masen e já era a forma negativa. A mesma coisa acontece com o adjetivo. A gente vai mudar o final dele e ele vai passar a ser negativo. Como é que essa mudança acontece? Eu vou mostrar agora. Veja este exemplo da palavra samui. Samui, vamos colocar ela aqui. Samui significa frio, ok? Samui, frio. Esse frio é justamente aquele que eu disse do tempo. A gente viu antes, tsumetai, que é o gelado, o frio ao toque, você encosta e está gelado. Mas existe o gelado e o frio do tempo, do clima. Aí sim é samui. Você pode usar samui ou samui desu, por exemplo, para dizer está frio. E para tornar negativo, você vai olhar para esse i do final da frase. Eu vou copiar a frase aqui embaixo e a gente vai fazer as mudanças necessárias. Eu quero transformar em não está frio. Então esse i do final do samui, ele sai e a gente troca por kunai. Kunai. Samukunai desu. Samui desu está frio. Samukunai desu não está frio. Sempre esse i do final do adjetivo vai cair, vai desaparecer, e no lugar você vai colocar kunai. Kunai. Aí você pode perguntar, peraí, sensei, e se o adjetivo não terminar em i? Bom, aí eu vou lhe dizer, sempre o adjetivo vai terminar em i. É uma característica do japonês. Tem outro tipo de adjetivo que não termina em i, mas ele funciona de uma maneira completamente diferente dessa daqui. O que eu estou falando aqui agora é para adjetivos que terminam em i, que são um grupo muito grande de palavras no japonês. Os outros todos funcionam de uma outra forma completamente diferente, tá? Então, esses que terminam em i, a gente vai fazer essa mudança. Samui desu está frio. Samukunai desu não está frio. Veja que o desu não muda. Se você já aprendeu que o negativo de desu é janai desu, você pode ficar tentado ou tentada a mudar isso aqui. Samui desu está frio. Samui janai desu não está frio. Isso está completamente errado. Você não pode mudar o desu e deixar o adjetivo do jeito que ele está. É o adjetivo que muda e o desu permanece exatamente igual. Tá bom? Sempre trocando i por kunai desu. As próximas frases que a gente vai ver, começando a frase 5, elas vão trazer esses adjetivos já na forma negativa e a gente vai falar sobre essa flexão com mais cuidado, tá bom? Então, já partindo para a frase 5, nós temos o seguinte. あの箱は重くないです。Aquela caixa não é pesada. Vou colocar a frase aqui e a gente vai ver o adjetivo, a forma negativa, tudo isso, tá bom? Nessa frase, a gente está falando do quê? Daquela caixa. Ano hako wa, aquela caixa. Hako é a palavra que significa caixa. Ano, aquela. E o adjetivo na negativa é omokunai desu. Omokunai desu. Vamos colocar ele aqui embaixo. Omokunai. Omokunai seria não é pesado. Veja que ele terminou em kunai, já está no negativo. Como seria a forma positiva dele, a forma afirmativa? Seria omoi. É pesado. Omoi desu. É pesado. Omokunai desu. Não é pesado. O que eu sugiro para você a partir de agora é o seguinte. Sempre que você encontrar um adjetivo desse que termina em i, olhe o adjetivo, pare e faça essa mudança. Omoi, omokunai. Omoi desu. Omokunai desu. Para você se acostumar com esta flexão, esta mudança para o negativo. A gente vai ver ainda nesta aula outras duas mudanças também. E você pode depois adicionar para treinar essas flexões no adjetivo. Quando você for rever tudo lá no Memorization Hack, além de você treinar as frases, a pronúncia, os significados, quando aparecer um adjetivo e ele não estiver flexionado, faça as outras flexões dele para você treinar isso, tá bom? Pode parecer um pouquinho diferente demais no começo, mas nós estamos estudando japonês, estamos estudando Nihongo. Ele sempre foi diferentão desde o começo, desde a primeira aula. Não é agora que vai ser diferente. Então ele vai continuar diferente, mas a gente se acostuma. Leva um tempinho, depois se acostuma, fica bem tranquilo, tá bom? Então, omoi, omoi desu, é pesado. Omokunai, omokunai desu, não é pesado. Tá bom? Vamos seguir para a nossa frase 6? Nossa frase 6 se lê assim. Sono iPad wa atarashiku nai desu. Significa este iPad não é novo. Vou colocar a frase e a gente fala sobre ela. Nessa frase, o começo é bastante simples. Sono iPad wa, esse iPad. iPad, iPad. Tá bom? E a gente tem a partícula wa falando que o foco é isso. E no final temos nosso adjetivo que está na forma negativa. Esse adjetivo é atarashiku nai desu. Vamos colocar ele aqui, eu vou copiar daqui de cima. Atarashiku nai desu significa não é novo. Como seria a forma afirmativa dele? Vamos tirar esse kunai e vamos deixar i de volta. Atarashii desu. Atarashii desu é novo. Atarashiku nai desu não é novo. Novamente eu vou enfatizar que o desu não muda. Quem muda é o adjetivo. É ele que faz a frase ficar negativa, tá bom? Repetindo então a frase, sono iPad wa atarashiku nai desu. Esse iPad não é novo, já está na negativa, mesmo com desu, tá bom? Vamos seguir para a nossa frase 7, que diz o seguinte. Amari takaku nai pasokon ga hoshii desu. Significa que era um computador não muito caro. Vou colocar a frase e a gente vai falar sobre ela. Nessa frase a gente tem dois adjetivos, apesar de que um deles está meio disfarçado de verbo. Mas eu vou falar sobre ele. Primeiro, temos a palavra pasokon, que significa computador, geralmente computador pessoal. Pasokon. Pode ser também computador tipo laptop, notebook, pasokon. E antes dele, a gente tem a palavra takakunai. Vamos colocar ela aqui em hiragana. Takakunai. Significa não caro. Certo? Não caro. Como é que seria o afirmativo, então? Caro. Bom, vou pegar o takakunai. Vamos tirar o kunai e deixar apenas i. Takai. Takai, então, seria caro. Ok? Takai, caro. Takakunai, não caro. Só que veja que além do takakunai, existe uma outra palavrinha antes, que é amari. Amari takakunai. Não muito caro. Esse amari é muito quando é muito negativo. Quando é não muito, na verdade. Não muito caro, amari takakunai. E veja que eu estou falando do computador, então ele vem depois. A ordem é adjetivo, depois o substantivo a que ele se refere. Takakunai pasokon. Computador não muito caro. É o contrário do português, né? No português, primeiro eu falo o computador, depois eu falo não muito caro. Em Nihongo, primeiro eu falo não muito caro e depois a palavra computador. Sempre o adjetivo vem antes. Sempre a palavra que descreve a coisa, ela vem antes da palavra, tá bom? Amari takakunai pasokon ga hoshii desu. Esse hoshii desu está traduzido como quero. Mas na verdade, hoshii também é um adjetivo. Isso pode causar um pouquinho de confusão no começo, porque em português, querer alguma coisa, isso a gente expressa com o verbo querer. Em japonês, a gente expressa com o adjetivo hoshi. Ele não é um verbo, mas na hora de traduzir, a gente coloca um verbo, porque é assim que a gente fala em português, tá? Mas hoshi não é um verbo querer. Ele é um adjetivo. Não tem como traduzir com um adjetivo em português, porque em português a gente fala isso usando o verbo querer. Não funciona como se a gente tivesse traduzir uma coisa por uma outra que não dá. Elas não têm como dar uma tradução, digamos assim, literal. Tem que ser uma tradução de contexto. O que que significa, certo? Mas estou chamando a atenção para esse hoshi e dizendo que ele é um adjetivo, porque você vai flexionar hoshi desu como um adjetivo. Se você quiser dizer eu não quero, você transformaria hoshi em hoshikunai, que é o negativo de um adjetivo. E não como se fosse um verbo. Veja que não tem mas, masen, não tem forma de dicionário, não tem nada disso, tem um desse no final. Então, hoshi, ele tem a ideia que em português a gente expressa pelo verbo querer, mas ele não é um verbo querer. Ele é um adjetivo que funciona como se fosse um verbo querer. É bem diferentão, né? Eu já falei que o japonês, ele é diferentão. Não quer dizer que é difícil. Até porque você já sabe como é que faz para deixar na negativa. Hoshi desu, quero. Hoshikunai desu, não quero. Segue a mesma regra dos outros, sem exceção. Mas é diferente. A gente tem só que se habituar com essa diferença. Tá bom? Além disso que eu estou falando agora, frases 5, 6 e 7, eu quero falar sobre a única exceção que a gente tem, que é o adjetivo i. Aquele que eu falei que era extremamente importante. Aqui temos uma frase só para ele. O negativo de i não é ikunai. Você não troca apenas o i final. Aí esse sim é diferente. Esse sim é exceção. Então i é bom. Na negativa vai virar yokunai. Não bom. Então não é bom. Yokunai. Isso porque é como se você transformasse esse primeiro i em yo. É como se em vez de i, na verdade, fosse yoi. Yoi desu, yokunai desu. Se fosse yoi, seria perfeito, né? É como se não tivesse exceção. Yoi, tira i do final, yokunai. E se eu disser para você que, na verdade, é isso mesmo que acontece? Na verdade, a forma original desse adjetivo i é justamente yoi. E você encontra isso sendo usado também. Você encontra em alguns contextos bem particulares as pessoas falando yoi em vez de i. Eles são a mesma coisa, mas no dia a dia a gente tende a usar i, porque ele é mais coloquial. Se você usa yoi, ele pode soar mais formal, muito, digamos assim, polido, muito delicado, muito sutil, muito rebuscado, essa é a palavra que eu queria falar. Então a gente usa i, mas na hora de flexionar esse i, a gente volta para a forma yoi e faz tudo com yoi. O que eu estou querendo dizer é o seguinte. Tem duas versões para esse adjetivo i. Existe a versão i e existe a versão yoi. Só que a versão i só é usada assim, sozinha. I. Toda vez que você mudar esse adjetivo para fazer passado, para fazer negativo, como a gente está vendo agora, você usa exclusivamente a versão com yoi. Por isso que parece ser uma exceção. Na verdade, nem é tanto exceção assim. É porque ele volta para outra forma dele, que é a forma yoi, que eu coloquei aqui entre parênteses. Tá bom? Ok? Tem uma coisa que a gente fala bastante em japonês que é i desu ka, tudo bem, tudo certo. E eu estou usando justamente esse i, esse adjetivo, i desu ka. Se eu quisesse soar um pouco mais diferentão, mais rebuscado, eu poderia perguntar yoi desu ka. Seria a mesma coisa, talvez um pouco antiquado, porque no dia a dia a gente não fala com yoi, mas significa a mesma coisa. Só para reforçar essa ideia de que i e yoi são o mesmo adjetivo em versões diferentes, mas na negativa sempre você usa yoi e ele vira yokunai desu, tá bom? Nossa frase 8 vai usar essa forma negativa do adjetivo i. Essa frase 8 diz assim: Kono brando wa yokunai desu. Significa, esta marca não é boa. Vou colocar a frase e a gente fala sobre ela. Bom, no começo da frase a gente tem Kono brando wa. E a palavra brando quer dizer marca. Ela vem do inglês brand. Kono brando, esta marca. Estou falando dela, por isso a partícula wa. Kono brando wa, vamos falar sobre essa marca. não é boa. Olha aí, negativo do adjetivo i. O negativo dele vai ser yokunai desu. I desu, yokunai desu, ok? É a única exceção que você precisa saber. Porque não tem outras exceções, na verdade. É a única que tem essa mudança na hora de flexionar. Porque usa a forma antiga do adjetivo i, que é a forma yoi. Tá bom? Combinado? Vamos seguir então? Vimos como é que faz o negativo. Agora a gente vai ver como faz o passado do adjetivo. Como é que eu falo estava frio, estava bom, estava caro, ou era frio, foi frio, enfim, tudo no passado. Da mesma forma que no negativo, a gente muda o final do adjetivo. A gente tira o i e coloca outra coisa no lugar. Veja aqui no exemplo que eu estou mostrando para você, novamente o adjetivo samui. Samui que significa é frio ou está frio. Vamos colocar está frio como no exemplo. Para você colocar no passado, você vai tirar o i e você vai colocar kata. Kata. Estava frio. Ou era frio, ou foi frio. Qualquer forma no passado que for, que valer ali para a tradução, certo? Eu não tenho contexto, então não tenho como usar uma palavra mais adequada. Está frio, samui, ou samui desu. Estava frio, samukatta, ou samukatta desu. Perceba que o desu continua do mesmo jeito, ele não muda. Ele não vai mudar em nenhum momento se tem um adjetivo. É o adjetivo que muda no lugar dele. Aí você pode me dizer, mas sensei, o desu tem passado. O passado de des é destá. Eu não poderia falar samui des, está frio, samui destá, estava frio? Não, de jeito nenhum. Tendo um adjetivo ali, quem muda é o adjetivo e não o des. É o adjetivo que vai para o negativo, para o passado e para o passado negativo, que daqui a pouco vai aparecer. O des permanece exatamente do jeito que ele estava, não é ele que muda. Tá bom? Vamos ver algumas frases agora que vão usar o passado do adjetivo com o kata no final. Isso vai ficar bem mais claro, bem mais reforçado, tá bom? Então, passando para a frase 9, ela diz o seguinte: Kyō tanoshi katta, né? Hoje foi divertido, né? Essa frase nem entendesse, né? Vou colocar aqui e a gente fala sobre ela. Vamos ver o final logo. A parte final da frase é tanoshi katta, né? Vamos tirar esse né e ficar apenas com tanoshi katta. Tanoshi katta. Veja que isso é o passado de um adjetivo. Se a gente tem tanoshi katta como sendo foi divertido, como seria o presente? Tanoshi. Tanoshi. Saiu um ia mais. Tanoshi é divertido. Se você quiser treinar também a negativa, tanoshikunai. Tanoshikunai não é divertido. Então, temos três formas até agora. Tanoshii é divertido, tanoshikunai não é divertido, tanoshikatta foi divertido. Falta uma que é o passado negativo que vai aparecer mais na frente ainda nesta aula, tá bom? Veja que somente com tanoshikatta você já passa a ideia de foi divertido. Eu não preciso do desu. O desu ele é dispensável. Ele torna a frase mais bonita, mais formal, mais redondinha gramaticalmente, mas ele não é necessário. Você pode falar tudo sem ele. Aí você pode perguntar assim: Pera aí, sensei, o desu não funciona como se fosse o verbo ser? Ali tá assim: é divertido. Não deveria ser assim? Divertido, tanoshii. É desu. Não é, não era para ser assim? Aí eu lhe respondo: Não, não é para ser assim. Na verdade, o adjetivo sozinho, ele já pode ter o verbo ser dentro dele. O desu, ele tá ali porque é para a frase ficar mais bonita, mais organizada. Mas a frase poderia acabar no adjetivo tranquilamente. Tanto é que está acabando aqui. Tem um né no final, mas ele nem conta muito. Basta você dizer que o tanoshii hoje é divertido. Ou então, tanoshikunai não é divertido. Você pode dizer que o tanoshikatta hoje foi divertido. Tudo sem des, ele não é obrigatório. A ideia do verbo ser já está dentro do próprio adjetivo. O desse só fica ali para enfeitar, para a frase ficar um pouco mais bonita, mais formal, mais educada. Tá bom? Na primeira parte da frase, a gente tem kyō. Kyō. Esses dois kanji se pronunciam kyō e significam hoje. É a palavra hoje. Poderia ter uma partícula, por exemplo, kyōwa. Estamos falando de hoje. Tanoshikatta, né? Foi divertido, né? Mas também não é necessário. Você pode pular essa partícula, deixar a vírgula, como a gente já viu lá na primeira frase e eu falei que ia aparecer de novo, não é? Bom, então é interessante você também ter essa prática de pegar um adjetivo que não está no presente e no afirmativo, como nessa frase, aparece tanoshikatta, e ver as outras formas. Tanoshi, tanoshikunai, tanoshikatta. E a outra que a gente vai aprender depois, tá bom? Então, repetindo nossa frase 9, kyō tanoshikatta, né? Hoje foi divertido, né? Isso nos leva já para a frase 10, que diz assim: senshū no nomikai, hito ga sukunakatta desu, né? Significa, tinham poucas pessoas na confraternização da semana passada, né? Vou colocar a frase aqui e falamos sobre ela já. Bom, quero começar essa frase com, de fato, o começo. Essa partezinha inicial se lê assim: senshū no nomikai. Senshū no nomikai. Nomikai é confraternização. Significa literalmente encontro para beber, mas funciona como confraternização. E senshū, semana passada. Senshū no nomikai, confraternização da semana passada. Ok, passada essa parte, vamos ver o que vem depois. Hito ga sukunakatta desu ne. Hito ga sukunakatta desu ne. Essa palavrinha hito significa pessoa ou pessoas. Existe uma maneira de dizer que tinha muita gente ou tinha pouca gente em japonês, quer dizer, tinha muita gente, muitas pessoas ou poucas pessoas. E aí usa a palavra hito. Hito ga oi desu. Hito ga sukunai desu. Sukunai é pouco. Ok? Sukunai. Vamos colocar aqui embaixo esse adjetivo. Sukunai. Sukunai. Pouco. Geralmente é para pessoa, tá? Pouca gente. Vou colocar aqui no feminino. Pouca gente. Mas pode ser para outras coisas também. Sukunai. Sukunai. Pouca gente. E no passado, sukunakatta. Sukunakatta. Tinha pouca gente. Você está falando literalmente assim. As pessoas eram poucas. É como se fosse isso. Mas em português a gente não fala assim: ah, eu fui ontem na confraternização, mas as pessoas eram poucas. Não é assim que a gente fala. A gente fala tinha pouca gente. Mas em japonês a estrutura é: as pessoas eram poucas. E é literalmente isso que está aqui, palavra por palavra. As pessoas, hito ga sukunakatta desu, eram poucas. Que é o passado de sukunai, ok? Passado de sukunai. E temos um né no final, que é para fechar o... Estou perguntando para você para confirmar, mas eu meio que suspeito que você também acha a mesma coisa que eu. Tá bom? Então, repetindo tudo a frase 10. Senshū no nomikai, hito ga sukunakatta desu ne. Na semana passada, tinham poucas pessoas na confraternização. A frase 11 diz o seguinte: kodomo no toki, karada ga totemo yowakatta desu. Significa, quando eu era criança, tinha uma saúde bem frágil. Vou colocar a frase e a gente fala sobre ela. Bom, a primeira parte da frase significa kodomo no toki, quando eu era criança. Em japonês não tem uma vírgula. A gente até poderia colocar aqui se a gente quisesse. Ela não é obrigatória, mas a gente pode fazer isso aqui, ó. Kodomo no toki, vírgula. Você sabe como é que fala vírgula em japonês? Se fala ten. Ten. Kodomo no toki, ten. Tá bom? Só uma curiosidade aqui, porque apareceu agora, eu digitei. Achei que caberia falar nesse momento. Kodomo no toki significa literalmente tempo de criança. Kodomo, criança, toki, tempo. Tempo de criança, mas isso em japonês é a maneira de dizer quando eu era criança. Tá bom? Kodomo no toki, quando eu era criança, e aí vem o resto. Karada ga totemo yowakatta desu. Essa palavra karada significa corpo, mas ela pode ser usada no sentido de saúde. Literalmente, o que ele está falando aqui é: meu corpo era muito frágil. Meu corpo era frágil. Mas isso é uma maneira bem japonesa, bem tipicamente japonesa, de dizer minha saúde era frágil. Porque é comum em japonês falar assim: ah, o corpo tá bom, o corpo tá ruim. Para ser eu estou bem de saúde ou estou mal de saúde. É comum usar a palavra karada, a palavra corpo, como sinônimo de saúde. E é isso que está acontecendo aqui. Karada ga yowakatta desu. Vamos pegar esse adjetivo aqui e ver as formas dele. Ele está como yowakatta desu. Ou seja, era frágil ou era fraco. Yowakatta, yowakatta. Como seria o presente? Seria yoai desu. Yoai desu é frágil. Como seria agora a negativa? Yoai desu, yowakunai desu. Passado, yowakatta desu. Temos três formas. É isso que eu digo para você treinar. Apareceu um adjetivo Veja se você consegue pegar as outras formas dele, mesmo elas não estando escritas aí. Como é que eu fiz para pegar do passado para o presente? Eu tirei o kata e coloquei o i de volta. Yoai. Yoai desu. É assim que você encontra no dicionário, por exemplo. Você não encontra yoakonai. Você não encontra yoakata no passado. Você encontra yoai. E por isso que é importante você saber voltar para o presente afirmativo, porque é essa palavra que você usa para perguntar para as pessoas. Ei, que palavra é essa aqui? Ou para procurar no dicionário, para colocar na internet, jogar no Google, enfim. É essa versão. Yoai. Tá bom? Veja que tem também um totemo. Totemo, muito. Totemo yoakata desu. Era bem frágil ou era muito frágil. No caso, ele não está falando que o corpo era frágil, e sim que ele tinha uma saúde bem frágil. Mas é uma questão de tradução. A estrutura literal do japonês que está aí é: o corpo era muito frágil ou muito fraco, significando eu tinha uma saúde bem frágil. Tá bom? E em seguida, na frase 12, a gente vai encontrar novamente o adjetivo i. E ele tem uma mudança porque ele usa a forma yoi. Não é uma exceção quando você pensa dessa forma. Se você memorizar que a palavra é i e acabou, parece que as formas são exceção. O negativo é exceção porque fica yo, yokunai. E o passado também, porque você usa yokata. Mas se você entende que i pode ser escrito também como yoi, aí faz sentido, porque não parece mais exceção. Parece que é assim, a palavra tem essa versão, e a partir do yoi você muda. Yokunai, yokata, passa a deixar de ser exceção, tá bom? Então o passado de i usa yoi. Yokata, troca o i por kata. Yokata desu, yokata desu. Foi bom, era bom. E a gente vai ver isso aqui na frase 12, que diz assim: Kono hon o yonde, totemo yokata desu. Significa, foi muito bom ter lido esse livro. Vou colocar a frase aqui e a gente fala sobre ela. Vamos começar com o começo da frase. Ela diz o seguinte: Kono hon o yonde, kono hon o yonde. Bom, hon, que está aí em kanji, significa livro. Kono hon, este livro. Yonde é a forma do verbo ler, da forma do verbo yumimasu. Yumimasu vira yonde. Aí você pergunta: sensei, esse yonde é que forma do verbo? Significa o quê? Traduz como? Então, é um pouco difícil, na verdade é muito difícil traduzir essa forma yonde, porque ela não tem um equivalente em português. Ela não é diretamente nada que a gente tenha em português. Cada frase vai pedir que você traduza de uma forma. Ele não tem tempo, certo? Ele não é presente, ele não é passado, ele é o que vem depois. O que vem depois, lá na frente, a frase que vem em seguida, ela está no passado. Então esse yonde vai ser interpretado como estando no passado também. Kono hon o yonde aqui está traduzido como ter lido este livro. Você poderia também traduzir a frase assim: eu li esse livro e foi muito bom. Funcionaria também. Tendo lido este livro, eu achei muito bom. Funciona também. Não tem uma tradução fixa e exata, porque esta forma yonde do verbo yomimasu não tem um correspondente exato no português. Aliás, em muitas línguas não tem um correspondente exato, tá bom? Em outro momento em que a gente for ver esse yonde, essa forma de ou de do final, com mais detalhes, ele vai ficando mais claro. Mas é importante você ir vendo as estruturas para ela ficar mais familiar. Porque não tem como dizer assim: olha, isso corresponde a isso aqui no português e pronto, pode seguir porque está tudo certo. Porque não vai funcionar, tá bom? Então não vou entrar em tantos detalhes nesse yonde agora, porque isso aí já é uma aula muito grande só sobre isso, tá bom? Em seguida, a gente vai ter o resto da frase. Totemo yokata desu. Totemo yokata desu. Veja que aqui aparece yokata. Yokata, que é o passado de i. Então, i, presente. Yokunai, negativo. Yokata, passado. Tudo com yo, tá bom? Yokata desu, foi bom. Totemo yokata desu, foi muito bom. Esse totemo é usado para dar intensidade, tá bom? Bom, agora que a gente já viu o presente, que é a forma normal que o adjetivo vem, o negativo e o passado, está na hora de combinar esses dois para ver o passado negativo. Ok? Ao todo temos quatro. Presente, negativo, passado, passado negativo. Que é uma junção de outras coisas que a gente já viu. Aqui temos novamente o exemplo com samui. Samui, que é frio. O tempo frio, o clima frio, né? Vamos colocar aqui samui, é frio. Negativo, samukunai. Samukunai não é frio. O passado, samukatta. Era frio ou foi frio. Para fazer o passado negativo, você junta os dois. Lembra que eu falei que todo adjetivo desse tipo em Nihongo, ele termina em i? Samui, termina em i. Veja que o negativo também termina em i. O negativo é samukunai. Ele termina em i e ele fica pronto para fazer tudo o que o adjetivo afirmativo também faz. Então, para fazer o negativo passado, basta eu pegar o negativo que a gente já conhece, o samukunai, e eu vou trocar esse i final por kata. Assim como a gente fez ainda agora. A gente fez ainda agora isso com o afirmativo. Mas a gente também pode fazer com o negativo. E a gente vai ter então, não era frio. Samukunakatta. Samukunakatta. Pode parecer um pouco grande no começo para fazer isso tudo. Sim, pode parecer. Mas é uma questão de treino. Essas quatro formas são as formas principais do adjetivo. E vai aparecer bastante em diversas frases. A gente vai ver algumas agora. O que eu queria muito que você fizesse é... Toda vez que você encontrasse o adjetivo em alguma dessas quatro formas, porque nem sempre ele vai vir na primeira. Ele pode aparecer na segunda, na terceira, na quarta. Enfim, na forma que ele vier, pegue esse adjetivo e tente fazer de cabeça e pronunciar também em voz alta as outras três formas que não estão aparecendo. Se aparecer no presente, faça o negativo, o passado e o passado negativo. E assim vai. Como ele aparecer, você treina a flexão dos outros para você conseguir mais fluência na hora de falar. Combinado? Vamos passar então já para uma frase que usa esse passado negativo. Frase 13. Essa frase 3 diz o seguinte para a gente. Kino, reo mi ni itta kedo, hiroku nakatta. Significa, ontem fui ver o quarto, mas não era muito grande. No sentido de, não era muito espaçoso. Vou colocar a frase 13 e a gente fala sobre ela. Quero começar essa frase com o final. No final a gente tem o adjetivo hiroku nakatta. Hiroku nakatta. Vamos colocar ele aqui para a gente ver essas flexões. Em que flexão ele está e qual seria o adjetivo original? Hiroku nakatta, que significa não era grande. Passado negativo. Se eu quiser pegar a forma original desse adjetivo, ou seja, o presente afirmativo, ele seria hiroi. Hiroi seria é grande. Hiroi desu, é grande. Hiroku nai desu, não é grande. Hirokatta desu. Era grande, hiroku nakatta desu, não era grande, passado negativo. Aqui está no passado negativo e a gente passou por todas as flexões, como eu pedi para você fazer, ok? Mas é bem interessante também você tentar pelo menos pegar a parte principal, a parte original, o presente afirmativo, hiroi, hiroi, porque ele é a base para você fazer as demais coisas, tá bom? Hiroku nakatta, não era grande. Esse grande é no sentido de amplo, espaçoso. A gente geralmente usa isso para lugares. Lugares amplos e espaçosos, hiroi desu. Não é grande, não é espaçoso, hiroku nai desu. E passado, não era grande, não era espaçoso, hiroku nakatta desu. Passado negativo, tá bom? O que é essa coisa que não era grande? Rea, rea, quarto, ok? Heya ga hiroku nakatta desu. O quarto não era grande. Mas veja que a frase não diz assim dessa forma. Ela tem o seguinte. Heya o mini itta kedo. Fui ver o quarto, porém... Veja que a gente tem mini itta. Mini itta. Esse itta é o passado do verbo ikimasu. Itta, fui. E a gente tem esse mini que é para ver. Eu fui para ver. Mini itta significa literalmente fui para ver. Mas a gente está traduzindo mais facilmente como fui ver, porque em português a gente fala assim. Não estaria errado você falar, eu fui para ver o quarto. Pode ser. Mas a gente fala mais naturalmente, eu fui ver o quarto. E aqui é assim que está traduzido, tá bom? Mini itta kedo, porém, contudo, esse kedo é esse mais, porém, contudo, que vem antes da vírgula, tá bom? Mini itta kedo, fui ver o quarto, mas hiroku nakatta desu. Não era grande. Esse desu, na verdade, não está aí. Como eu falei, o desu não é necessário, ele não está na frase, tá bom? Kino, que vem no começo, quer dizer ontem, tá bom? Tudo aí sem partícula. Kino, sem partícula. Hei o mini itta kedo, hiroku nakatta, sem desu no final, tá bom? Uma frase um pouquinho grande. Nosso foco aqui é hiroku nakatta, passado negativo de hiroi, certo? Seguindo para a frase 14, nós temos o seguinte. このスープ温かくなかったですよ。Esta sopa não estava quente. E aqui, com yo no final para dar ênfase, tem uma palavrinha um pouco complicada. Eu vou colocar a frase e a gente fala sobre ela. No começo da frase, a gente tem このスープ esta sopa, e veja que não tem partícula. O esperado seria wa. このスープは温かくなかったですよ。Mas esse wa não foi colocado, como eu falei lá na frase 1, por uma questão de fala do dia a dia, para a frase ficar mais solta, mais descontraída. Ok? A gente diria a partícula wa. このスープ, vírgula, ten, 温かくなかった, 温かくなかった. Essa palavra é praticamente um trava-línguas. Eu vou colocar ela aqui embaixo, do jeito que ela está primeiro, 温かくなかった. Isso é passado negativo, não estava quente. Como seria o presente afirmativo? Eu pego tudo que está aqui, certo? Esse kata é passado. Então, o negativo seria atatakakunai. Atatakakunai. E se eu quiser voltar para o presente, eu vou tirar esse kunai, eu vou deixar i. Atatakai. Atatakai significa, então, está ou é quente. Atatakai. Está quente. Atatakai desu. E passado negativo, atatakaku nakatta desu. Atatakaku nakatta desu yo. É praticamente um trava-língua e é só um adjetivo, quente, no passado negativo. É uma palavra boa de treinar, porque não espere que você vai conseguir falar de primeira um dia que você precisar falar dela. Não. Treine antes para ela estar bem assim, fluida na sua boca, para quando você quiser falar, ela sair com tranquilidade, porque ela dá uma travada e dá mesmo. Muita gente tem que se policiar disso, até os japoneses às vezes vão falar essa palavra e se embananam, se enrolam, porque atatakaku nakatta é praticamente um trava-línguas, tá bom? E a gente tem o desu yo no final. Eu se desu é para dar uma frase um pouco mais polida, um pouco mais educada, mais gramaticalmente corretinha, mas ele não é necessário, como a gente viu em outras frases. E esse yo é para dar uma certeza, uma ênfase maior na sua frase, ok? Resumindo então a frase 14. このスープ温かくなかったですよ。Esta sopa não estava quente. Então, a gente vai seguir agora para a frase 15, que diz o seguinte. 先週は毎日雨でした。楽しくなかったです。Significa, semana passada choveu todos os dias. Não foi divertido. Vou colocar a frase aqui para você e a gente fala sobre ela. Aqui a gente tem na frase duas partes, duas frases, na verdade. Elas estão uma embaixo da outra. E na tradução está perfeitinho correspondendo a primeira frase com a primeira de cima, a de baixo com a de baixo, tá bom? A primeira frase tem um monte de kanji. Senshu wa mainichi ame deshita. Senshu wa mainichi ame deshita. Semana passada, senshu, mainichi, todo dia, chuva deshita, ame deshita, era chuva, ou choveu. É a mesma forma de dizer, tá? No português a gente não falaria, semana passada foi chuva todos os dias. Mas no japonês é assim que se fala. Semana passada era chuva todo dia. E pra gente é melhor traduzir como choveu todos os dias. É uma questão de tradução, tá? Mas no japonês é assim que a gente fala. Senshu wa mainichi ame deshita. Aí não tem novidade, aí a gente não tem adjetivo em nenhuma outra forma. Mas na frase de baixo a gente tem sim. A frase inteira praticamente é um adjetivo no passado negativo, com um desses no final. Vamos colocar esse adjetivo aqui. Tanoshiku nakatta significa não foi divertido. Como seria, então, o presente afirmativo? A gente pega tudo que está aqui. Vamos tirar o kata para ficar nai. Vamos colocar esse nai aqui em hiragana. Tanoshiku nai. E a gente tira o kunai e deixa i. Tanoshi, divertido. Ou então é divertido. Presente afirmativo. Tanoshi desu. Passado negativo, tanoshiku nakatta desu. É praticamente a frase inteira. Aliás, colocando o desu é a frase de baixo inteira. Não foi divertido, expresso como uma palavra e uma partícula que é opcional. Se você falasse apenas tanoshiku nakatta, já seria não foi divertido, tá bom? O desu é só para deixar as coisas um pouquinho mais redondas, tá bom? Finalizando então a frase 15. A gente segue para a exceção, que não é exatamente exceção, porque já expliquei para você como é que funciona o adjetivo i. Como seria o passado negativo de i? Exatamente. Yokunakatta. Yokunakatta. você pega o negativo yokunai, que a gente já viu, troca o i final por kata. Yokunakata. Não foi bom, não era bom. E isso leva a gente para a frase 16, que é a resposta do nosso desafio. A frase 16 diz assim: Kono anime, zenzen yokunakata desu. Esse anime foi muito ruim. Vou colocar a frase aqui e a gente fala sobre ela. Nessa frase não temos muitas coisas novas. A gente tem, claro, o passado negativo do adjetivo i, isso seria novidade, mas o resto é bastante tranquilo. Veja que a frase começa com kono anime, este anime, faltaria a partícula wa logo depois, kono anime wa, mas a gente sabe que não precisa usar, como apareceu já em vários exemplos. Kono anime, zenzen yokunakatta desu. Vamos primeiro olhar para o yokunakatta. Como eu acabei de falar para você, esse yokunakatta é o passado negativo do adjetivo i. Vamos colocar ele aqui embaixo. Yokunakatta. Yokunakatta. Não era bom ou não foi bom. Eu vou colocar não foi porque acho que combina mais com a tradução desta frase, tá bom? Yokunakatta. Não foi bom. E veja que a tradução não está dizendo que não foi bom. Está dizendo que foi ruim. Mas não é a mesma coisa? Não é praticamente a mesma coisa? Então tá de boa. A tradução não precisa ser assim, uma correspondência perfeita, palavra por palavra, do que está acontecendo. Ela é uma maneira de expressar a mesma ideia em outro idioma. Às vezes a gente faz isso mudando bastante a estrutura. Você deve estar acostumado ou acostumado com isso, porque aqui no curso a gente trata com liberdade nessa parte de tradução. O objetivo é você entender a frase e o que ela significa. Não passar palavra por palavra, porque muitas vezes isso não funciona, ainda mais no japonês, tá bom? Então, yokunakatta, não foi bom. E o presente afirmativo seria i. I é bom. I desu é bom. Yokunai desu não é bom. Yokatta desu foi bom. Yokunakatta desu não foi bom ou não era bom. Passado negativo. O que é esse zen zen que aparece aí? Ele é uma maneira de dar ênfase quando a palavra é negativa. Yokunakatta desu não foi bom. Quando você coloca zen zen yokunakatta desu, é tipo, não foi bom mesmo. Nossa, zero bom. Foi assim, completamente não bom. Você leva para o extremo do negativo. Por isso que aqui está muito ruim. Porque seria melhor expresso assim do que dizer foi muito não bom. É como se fosse isso. Ele é um extremo do extremo do extremo do negativo. É tipo nada, zero mesmo. Tipo zero, zero bom. Tá bom? Zen, zen, você só usa nesse sentido em frases negativas. Ok? O que eu quero falar agora com você na parte final, agora que a gente aprendeu essas quatro flexões do adjetivo, é ver a ordem do adjetivo no japonês, no Nihongo. Ele vem um pouquinho diferente do que a gente falaria em português. E eu vou ver isso com você em quatro frases que vão aparecer agora, tá bom? Conforme a frase for aparecendo, eu vou explicando melhor essa questão da ordem, ok? Vamos então seguir para a frase 17, lá a gente fala sobre isso. A frase 17 diz o seguinte: Kono mae, restaurant de oishii desato tabemashita. Significa: esses dias comi uma sobremesa gostosa em um restaurante. Meu foco aqui é para a posição da palavra oishii, que significa gostosa, em relação a desato, que é sobremesa. Vou colocar a frase aqui e vou chamar a atenção para esse ponto, tá bom? Nessa frase, meu foco é a ordem do adjetivo e da palavra desato. Vamos ver o resto primeiro para tirar isso da nossa frente. A primeira palavra é konomae, konomae, e significa esses dias, esses tempos, há um tempinho atrás, recentemente. Não tente traduzir konomae palavra por palavra, senão não vai fazer sentido. Mae quer dizer frente ou antes. É como se você dissesse assim, este antes ou esta frente. Isso não faz sentido. Então não é palavra por palavra, é a ideia da expressão. Konomae como sendo esses dias, recentemente, esses tempos, tá bom? Restaurante. De é a partícula que indica o local onde algo acontece. Restaurante, no restaurante. Tabemashita, comi. O que é que eu comi? Desato. Desato significa sobremesa. Ele vem com a partícula o, porque é a resposta de o que é que eu comi. Desato o tabemashita. E nessa parte do desato, preste bastante atenção na ordem das palavras. Antes de desato vem a palavra oishii. Oishii desato significa sobremesa gostosa. Mas veja que em português você fala primeiro sobremesa e depois gostosa. Em Nihongo é o contrário. Você fala primeiro oishii, depois desato. Primeiro é o adjetivo e depois o substantivo. Primeiro a característica da coisa e depois essa coisa. É diferente em português. E sempre no japonês o adjetivo precisa vir antes. Você não pode falar desato oishii, sobremesa gostosa, porque isso está errado. Você pode inclusive não ser compreendido ou não ser compreendida por alguém que está falando japonês se você trocar essa ordem, tá bom? Sempre o adjetivo vem antes. Oishii desato. E é esse o foco final dessas quatro últimas frases. Tá bom? Vamos seguir então para a frase 18 e ver como é que aparece essa ordem lá. A frase 18 diz assim. Chichi wa totemo ookii kuruma o kaimashita. Significa meu pai comprou um carro muito grande. Veja aí novamente a ordem. Vou colocar a frase e a gente fala sobre essa ordem. Vamos lá. No começo da frase a gente tem chichi wa. Chichi wa, meu pai. Estamos falando dele, é o foco da frase. No final temos o verbo kaimashita, que é o passado de kaimasu, ou seja, comprou. Verbo comprar no passado. E no meio a gente tem o nosso foco. Comprou o quê? Kuruma o kaimashita. Kuruma quer dizer carro. Comprou um carro. E não é um carro qualquer, tem uma descrição aí. Um carro muito grande. Em japonês, isso é expresso por totemo ookii kuruma. Totemo ookii kuruma. Tem uns kanji aparecendo aí. Eu vou copiar isso aqui embaixo para ficar mais fácil da gente diferenciar esse pedaço do resto. Aqui. Totemo ookii kuruma. Significa um carro muito grande. Veja que a palavra carro em português é a primeira parte. Um carro. Mas em Nihongo é a última. A última parte que vem é kuruma. O adjetivo vem antes. Ookii kuruma. Carro, grande. Em japonês, grande, carro. É o contrário. E o totemo tem que vir antes ainda. Totemo ookii kuruma. Um carro muito grande. Resumindo nossa frase. Então, 18. Chichi wa totemo ookii kuruma o kaimashita. Meu pai comprou um carro muito grande. Atenção para essa ordem. Tá bom? Vamos para nossa penúltima frase. Frase 19. Que diz assim. Toshokan de omoshiroi hon o yomimashita. Li um livro interessante na biblioteca. Já repare na ordem, eu vou colocar a frase e a gente fala sobre isso. Bom, no começo a gente tem Toshokan de, em uma biblioteca ou na biblioteca, que na frase da tradução é a parte final. O nosso verbo é yomimashita. Yomimashita. Eu li no passado, certo? Li o quê? Hon o yomimashita. Li um livro. Agora esse livro tem uma característica. Eu vou pegar isso para colocar aqui embaixo para a gente destacar. Essa característica é omoshiroi, omoshiroi, interessante. Omoshiroi hon, livro interessante. Agora veja, livro interessante, primeiro vem livro, depois vem interessante. Em Nihongo é o contrário. Primeiro vem omoshiroi, que é interessante, e depois vem livro, que é hon. É a ordem trocada, como eu já falei para você, e apareceu nas duas frases anteriores, tá bom? Nossa frase, então, 19, é bem simples, se traduz como Toshokan de omoshiroi hon o yomimashita. Li um livro interessante na biblioteca. Ok? Nossa frase 20 diz agora o seguinte. Hyō wa hayai doubutsu desu. Significa o leopardo é um animal veloz. Vou colocar aqui e a gente vai falar sobre essa frase final. Vamos lá. A gente tem aqui uma palavrinha bem nova que está em katakana, que é a palavra hyō. Hyō. E esse hyō significa leopardo, o animal leopardo. Hyō. Ok? É comum você encontrar, às vezes, umas palavrinhas assim em japonês, que são curtinhas, parece meio solta, meio genérica, e significa uma coisa bem específica. No caso, leopardo. Ok? Hyō wa hayai doubutsu desu. E aí o foco é esse hayai doubutsu. Hayai doubutsu. Vamos colocar aqui embaixo. A palavra doubutsu quer dizer animal. E hayai quer dizer rápido ou veloz. E veja que a ordem é trocada. A gente tem hayai doubutsu. Veloz animal. Mas em português a gente fala o contrário. Animal veloz. Novamente a ordem aqui invertida. Tá bom? Veja que essa parte final é bem mais simples do que a anterior, que eu estava mostrando as flexões do adjetivo. Presente, afirmativo, negativo, passado e passado negativo. A gente vai agora passar por todas as frases de novo na nossa penúltima etapa, que é o grande salto. E você vai rever e prestar bastante atenção nas flexões do adjetivo. E na parte final, vai prestar atenção também na posição, na ordem do adjetivo na frase, ok? Vamos lá então voltar para a frase 1. Frase 1. この犬大きいですね。Esse cachorro é grande, né? 2. 氷は冷たいです。O gelo é gelado. Frase 3. Johnny Depp はかっこいいです。O Johnny Depp é estiloso. Frase 4. 天気がいいですから散歩しましょう。Com o tempo está bom, vamos passear. Frase 5. あの箱は重くないです。Aquela caixa não é pesada. 6. その iPad は新しくないです。Esse iPad não é novo. Frase 7. あまり高くないパソコンが欲しいです。Quero computador não muito caro. Frase 8. A exceção agora com I. このブランドは良くないです。Esta marca não é boa. Frase 9. Agora tentando para o passado do adjetivo. 今日楽しかったね? Hoje foi divertido, né? Frase 10. 先週の飲み会、人が少なかったですね? Tinham poucas pessoas na confraternização da semana passada, né? Frase 11. 子供の時、体がとても弱かったです。Quando eu era criança, tinha uma saúde bem frágil. Lembrando que literalmente está falando meu corpo era frágil, ou o corpo era muito frágil. E frase 12. この本を読んで、とても良かったです。Foi muito bom ter lido este livro. Frase 13. Agora vendo passado negativo. 昨日、部屋を見に行ったけど、広くなかった。Ontem fui ver o quarto, mas não era grande, no sentido de não era espaçoso. Frase 14. このスープ、温かくなかったですよ。Esta sopa não estava quente, e aí tem aquele trava-língua, né? 温かくなかった。Frase 15. 先週は毎日雨でした。楽しくなかったです。Semana passada choveu todos os dias. Não foi divertido. Seguindo frase 16. Aqui novamente flexão do adjetivo I. このアニメ全然良くなかったです。Este anime foi muito ruim. Última parte. Agora as frases atentando para a posição, a ordem do adjetivo. Temos frase 17. この前、レストランで美味しいデザートを食べました。Esses dias comi uma sobremesa gostosa em restaurante. Frase 18. 父はとても大きい車を買いました。Meu pai comprou carro muito grande. Atente para a ordem do adjetivo. Frase 19. 図書館で面白い本を読みました。Li livro interessante na biblioteca. E por fim, frase 20. ヒョウは早い動物です。O leopardo é animal veloz. Com isso, a gente finaliza a nossa aula de gramática de hoje. Não se esqueça do último passo, extremamente importante. Reveja tudo isso lá no Memorization Hack. O passo da mágica. Faça a mágica acontecer. Tá bom? Reveja também as flexões dos adjetivos sempre que o adjetivo aparecer. Apareceu? Já pense como é que é. O presente, o negativo, o passado, passado negativo. Mesmo que ninguém esteja pedindo, é bom para treinar fazer essa flexão. Combinado? Eu te vejo então em uma próxima aula. Já matar!